Amém, paz do Senhor. Cheguei um pouquinho atrasado, mas deu tempo. Vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Esse capítulo de Êxodo, para mim, assim, depois que me converti e tive entendimento sobre quem era Deus realmente, né? Não aquilo que eu imaginava. Foi um dos capítulos que mais marcaram a minha vida, né? Que é quando Moisés está diante de Deus e ele pede que o Senhor mostre a sua glória. E ontem eu estava em casa, né, lendo a Bíblia, e li várias coisas aleatórias assim, e daí eu lembrei dessa passagem. E daí a primeira coisa que eu fiz foi, tem um aplicativo lá que pega o versículo da Bíblia, formata e coloca no Facebook. Daí eu formatei e coloquei esse texto, e eu comecei a lembrar de quanto Deus mudou a minha história por causa desse texto, por causa dessa passagem. A palavra de Deus, ela continua agindo, né? Ela não é algo estático. Ela é algo dinâmico, ela sempre molda as nossas vidas a cada minuto, a cada instante. Então vamos ler aqui, livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz-me subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que aches graças aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Deus maravilhoso, grande El Shaddai, Deus presente aqui neste lugar, agora estamos diante da tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem para revelar para o teu povo e para mim agora. Senhor, que cale o meu coração, que cesse de falar a minha alma, que ela se aquiete, para que teu Espírito fale comigo, e que eu fale aquilo que o Senhor tem a derramar sobre a tua igreja. Deus, é diante do teu amor e da tua palavra que estamos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, eu tenho este capítulo de Êxodo como a diferença da vida de Moisés como ministério servindo a Deus, né? Moisés, o grande profeta. Eu acho que nesse capítulo aqui, Moisés, ele começa já com uma postura diferente, exercer o seu chamado no meio do povo de Israel. Né, todos nós conhecemos a história de Moisés, né, pelo menos se não lemos a história, a Record fez uma novela assim que não é muito atrativa, segundo a Bíblia, né, mas segundo os prazeres humanos, né, para ter algo simples, né, um romance, foi atrativo. Né, e Moisés, ele foi alguém que Deus chamou desde o ventre da mãe dele para um propósito. E Moisés, ele cresceu ali, criado por sua mãe, dentro da casa de Faraó, né? Depois ele saiu da sua casa ali, e depois que matou um egípcio, né? E depois que foi defender de novo a causa entre os judeus, ele saiu de sua casa, fugiu, né, com medo de Faraó, e foi para a terra onde tinha seu sogro Jetro, lá onde ele conheceu seu sogro. E ali naquele momento, né, passou-se 40 anos, né, Moisés com 40 anos de idade, ele teve um encontro com Deus. Moisés com 80 anos de idade, acho que é isso, né? Moisés com 80 anos de idade, ele conheceu a presença de Deus no meio daquela sarça, né? E ali é interessante que Deus começa a falar com Moisés. Ele fala assim: eu tenho escutado o clamor do meu povo. Só que na hora que Deus falou com Moisés, ele chamou pelo nome. Deus ouviu o clamor do povo, mas ele conhecia Moisés pelo nome. Deus nos chama pelos nossos nomes. E Moisés começou a carreira, né, com o povo de Israel, libertou, né, foi lá para libertar o povo, né, teve as 10 pragas, como nós conhecemos. E o povo de Deus, depois das 10 pragas, depois que saiu, começou a caminhar, atravessou o Mar Vermelho, a primeira coisa que eles fizeram foram entoar cânticos. Que coisa maravilhosa, né? Vencemos a batalha, né? Uma batalha que eles nem lutaram, eles só fugiram. Foi a batalha, assim, foi uma batalha legal, né? Que ele fugiu e venceu, né? Eles fugiram do Egito, né? Como Deus ordenou ali, saíram do Egito. E eles venceram uma batalha, porque o Senhor agiu por eles. E a primeira coisa que eles fizeram foi adorar a Deus com louvores, né? E Moisés disse, né? Pois o Senhor nosso Deus triunfou gloriosamente, né? Nos socorreu com braços estendidos e mãos poderosas. E Deus o livrou. E o povo celebrou. Daí depois Miriam, depois que Moisés entoou o cântico, pegou o tamborim, começou a tocar e entoar louvores. Mas daí acabou a alegria. E atravessamos o mar. Veio as primeiras coisas: estou com fome. Quando veio a fome, já começaram a murmurar. E daí Deus envia o maná, o pão que descia do céu. E depois comeram, começaram a sentir sede. O que eu quero dizer com isso? É que quando as bênçãos estão sobre nós, nós nos alegramos. Nós festejamos. Né, fazemos igual Miriam, pega o tamborim, né, e sai tocando, tocando, tocando. Mas quando vem a primeira dificuldade, esquecemos do dono da bênção. Esquecemos daquele que nos abençoou. E Moisés, ele vivia com um povo assim. Moisés, ele continuava assim em ação, sabendo que Deus ia agir. Não importa, olha, a primeira praga não foi suficiente, Deus vai fazer. Enquanto o povo dizia: jamais, jamais seremos libertos. Veio a fome, porque o Senhor nos tirou do Egito, onde nós tínhamos alimento, mas éramos escravos. Olha só, eu prefiro ser escravo no Egito do que passar fome e morrer no deserto. Deus tinha dado uma vitória maravilhosa atravessando o Mar Vermelho e destruindo o faraó e seus cavaleiros. Mas a bênção passa um tempo, vem a primeira dificuldade. E esquecemos que o nosso Salvador está à nossa frente. E daí Moisés viu descer maná dos céus. Depois veio a sede, né? Primeira água que eles encontraram lá, águas de Mara, águas amargas. E mais uma vez reclamaram, daí o Senhor fez deitar lá um pedaço de árvore, né? Sobre a água, um pedaço de madeiro. E a água ficou sã. A água ficou sarada, ficou doce. E eles beberam. Andaram mais um pouquinho, diz a Bíblia. Eles encontraram 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Mas o homem não consegue nem sequer mensurar o tamanho da perfeição de Deus. E a primeira coisa que faz, depois que vem o primeiro momento da crise, depois da bênção, é dizer: por quê? Isso não era bom para mim, só dá trabalho, só dá prejuízo, algo que era a bênção de Deus. Sabe? E Moisés andou com esse povo. E cada vez que o povo reclamava, Moisés pedia para Deus e Deus respondia de uma forma e trabalhava. Até que chegou um momento em que Deus disse: basta. Eles estão reclamando, basta. Moisés subiu ao monte, né? E Deus falou assim para ele: Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Eu vou destruir todo esse povo. Não vai ficar um, somente você e sua família. E eu farei uma grande nação a partir de você. E Moisés era diferente dos outros, né? Nós temos Arão, né, como sacerdote do Senhor, mas lá quando o povo reclamou, ele foi o primeiro a fazer o bezerro de ouro e deu para o povo. Mas aí Deus falou, basta, eu não quero mais isso no meio do meu povo. Eu não quero mais um povo que se esquece das minhas bênçãos, que se esquece do meu poder e murmuram por qualquer situação difícil, sabendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos pais deles, que prometi a terra prometida, que é Canaã. E Deus falou, basta. E Moisés começou a fazer algo que nós fazemos pelos nossos familiares. E Moisés começou a interceder. Senhor, e Deus ouviu a oração de Moisés. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Continue intercedendo. Continue, né? Nós fazemos a oração da família todo domingo, né? Continue orando pela sua família. Talvez eles não entenderam, né? Veio o momento da bênção, veio o momento em que eles receberam algo de Deus. E daí já passou um pouco. E veio a primeira dificuldade, e eles se esqueceram. Continue orando. Continue abençoando para que possa existir salvação no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos. E Moisés, ele clamou ao Senhor, daí o Senhor falou, tudo bem, Moisés, vamos continuar. E daí chegou Êxodo 33. E Êxodo 33, Deus fala com Moisés. E daí Deus fala um pouco antes, assim, no finalzinho de 32, ele diz, né? Moisés, eu não vou com este povo mais peregrinar até a terra prometida. Eu vou enviar o meu anjo. Eu vou enviar o meu anjo. Porque esse povo é obstinado. Esse povo, eles têm paixão pelo pecado, tem prazer pelo pecado, tem prazer em se contaminar. Então vou enviar o meu anjo para ir à sua frente. E chega a Êxodo 33, onde Moisés fala, Senhor, o Senhor vai enviar o seu anjo, ao qual nós nem conhecemos. Eu peço, não me faça sair deste lugar, sem que a tua presença não vá comigo. E aí que muda a história de Moisés. Porque a partir deste momento, não importava a nação de Israel, importava quem estava à frente. A partir desse momento, não importava aquela multidão que dizia, estamos com sede, vamos morrer. Não importava aquela multidão que dizia, o povo de Malaque está vindo contra nós vamos morrer, não. Moisés olhava para Deus. E Deus fazia Moisés prosperar em toda a obra. Né? E Deus fala assim, olha Moisés, eu tenho achado graça aos teus olhos. Eu vou fazer como tu pediu. E daí, Moisés, ele lembra, né? Deus fala assim, eu vou, a minha presença vai com vocês. E Moisés diz assim, no 16, diz, só eu achar aqui, achei. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, e eu e teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra. Moisés aqui ele estava dizendo que eles eram conhecidos no meio das nações que estavam ao redor, e por onde eles passavam que se ouvia a história do Deus de Israel, porque Deus estava com eles. Moisés estava dizendo aqui, olha, nós não somos conhecidos por outra coisa. Nós não somos mais conhecidos como escravos do Egito, não. Somos conhecidos como uma nação cujo Deus invisível anda com eles, e por onde eles passam, triunfam. A diferença em nossas vidas está no momento em que nós optamos em quem vai à nossa frente. Se Deus for à nossa frente, tudo irá bem. O problema é que nós colocamos algumas coisas à frente, né? Às vezes nós colocamos o nosso trabalho à frente de Deus, né? Ou o nosso trabalho não, né? Nós colocamos o recurso que provém o nosso trabalho diante de Deus, né? Às vezes nós colocamos o nosso dinheiro. Às vezes nós colocamos a nossa família. Às vezes nós colocamos qualquer empecilho, né? Até um programa de televisão às vezes fica na frente de Deus. Eu tenho que orar, mas depois no próximo capítulo eu vou. São tantas coisas que impedem de você avançar e conquistar todos os sonhos de Deus para a sua vida. Coisas mínimas, pequenas, vazias, mas que satisfaz por um momento a nossa carne. E nós nos esquecemos que, como, né, aqui Israel estava indo para Canaã, a terra prometida, nós também estamos indo para uma terra prometida, que é a pátria celestial, né? Nós estamos andando também, caminhando, só que o problema é, como você está caminhando para a terra prometida? Porque se Deus não for na frente, nós não vamos chegar. Se Jesus não for o caminho, nós não vamos chegar. Se as minhas atitudes é fazer a minha vontade para que eu chegue lá, né, como diz, né, o velho ditado, né, que todos os caminhos levam a Deus, com certeza nós vamos chegar diante de Deus. Mas talvez a resposta de Deus não vai ser a positiva que nós esperávamos. Porque se formos por um caminho onde Cristo não é o Senhor, se formos por um caminho onde o Deus Todo-Poderoso não é o Senhor, vamos ter que ouvir uma palavra que diz assim: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque para ter um relacionamento com Deus, nós temos que fazer igual Moisés. Moisés saiu do meio do povo. Moisés saiu da onde, assim, o povo dizia assim: ah, não vai acontecer nada, Deus se esqueceu de nós. Ele falou assim: eu vou falar com Deus. Ele armou a tenda fora do arraial e entrou. E diz a palavra do Senhor que desceu uma fumaça da glória do Senhor. E Moisés falava com Deus. Chegou o momento de avançarmos para a terra prometida. Chegou o momento de avançarmos para a pátria celestial. Mas temos que lembrar quem vai à frente. Temos que tirar as barreiras que estão à frente do caminho. E para isso é necessário arrependimento. Para isso é necessário arrependimento. O povo de Israel, ele tinha que se arrepender dos seus pecados para que pudesse se achegar diante de Deus. O que que Deus diz lá no livro de Josué, antes de entrar na terra, antes de atravessar o Rio Jordão? Ele disse assim, ó: santificai-vos hoje, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã fareis grandes coisas no meio do arraial. Só que para ter santidade, é necessário passar por um lugar chamado arrependimento. É necessário passar num lugar onde você vai refletir a sua vida inteira através da luz da Bíblia. E daí você vai olhar assim: olha, isso aqui eu não podia fazer. E daí você entende que não podia, fala: Senhor, eu me arrependo. Derrama o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Apaga esse pecado. Apaga essa falta em minha vida. E eu não tornarei fazer mais. E aí pode ser que vão vir provações, vão vir dificuldades. Mas a Bíblia diz que não existe nenhuma delas que possa te dominar. Porque você pode vencer todas as coisas, firmado na rocha verdadeira que é Jesus. Temos que passar pelo caminho do arrependimento para chegar na terra celestial. E nesse caminho, às vezes é doloroso, porque quando você passa pelo caminho do arrependimento, vem outra parte do arrependimento, que é liberar perdão. Deus, ele está à sua frente já. Só que você precisa liberar perdão. Você precisa voltar lá onde você errou, lá onde você, né, cometeu algo, uma falta com seu irmão, e fala assim: me perdoa. Eu, por exemplo, tive que passar por esse caminho. Eu tive que ir lá conversar com meu pai. Com tantas mágoas que eu tinha no meu coração a respeito do meu pai, né, da maneira em que nós tínhamos, o nosso pouco relacionamento já não foi muito bom. Mas eu tive que passar lá e falar: pai, me perdoa. Sabe? E tem igual, por exemplo, meu avô, eu não tive tempo, porque quando eu me converti, logo ele faleceu. Eu não tinha entendimento. Mas isso, no dia do velório dele, me doía tanto, né? Por causa de coisas pequenas, a mágoa que gerou no meu coração, né? A mágoa que gerou no coração dele, né? E eu não pedi perdão. E isso foi dolorido para mim. Eu não tive tempo de falar: me perdoa. Por causa daquelas atitudes. Mas numa caminhada com Cristo, numa caminhada para a terra prometida, onde nós falamos: Senhor, não me deixe sair deste lugar. Se tua presença não for comigo, se eu não passar ali pelo caminho do arrependimento e começar a liberar perdão, a caminhada vai ser frustrada. Porque toda vez que eu quero avançar, eu vou me lembrar: eu tenho que ir lá perdoar. Toda vez que eu tiver que avançar em algo, eu tenho que... Daí Deus me volta e faz eu voltar de novo lá naquele caminho. Ó, se você não liberar perdão, se você não se arrepender de fato ali, você não pode avançar. Porque te impede. A Bíblia diz, né? Santificai, né? Você tem que se purificar. Só que se você não... Se fizer pela metade, não adianta. Porque Deus não aceita nada pela metade, né? Como nós também não aceitamos nada pela metade, né?
Se falaram que vai te dar um aumento de 10%, você fala, não deu, foi 5, você fala, mas falaram que era 10, você vai brigar. E Deus não vai aceitar pela metade. Olha, eu quero você por inteiro, não quero 50%, não quero 99%, né? Deus, ele deseja que o homem seja perfeito como ele. E para isso acontecer nas nossas vidas, nós temos que olhar para aquilo que Cristo nos ensinou e passar pelo caminho do arrependimento, do perdão. Liberei perdão, sabe o que acontece? É como se você ganhasse um bônus, né? Você começa a avançar e as coisas vão acontecendo de forma maravilhosa na sua vida. Vai começando a ver, você começa a ver o poder de Deus agindo nas suas vidas por causa do perdão. Porque aquela pessoa que realmente aceita o perdão, ela muda a forma de conversar com você. Aquela pessoa, talvez, a partir daquele momento, vai começar até te abençoar por causa da palavra liberada. Né? Eu vou falar algo que aconteceu comigo quando eu tinha uns 10, 11 anos, assim. Um dia eu peguei um caranguejo, né? Quem é da praia assim conhece. No meio da escola. Sabe aquela fila do recreio que fica todo mundo assim para entrar na sala? Daí eu tive uma ideia. Peguei e joguei o caranguejo lá naquela fila. Olha como era bonzinho, né? Olha como era bonzinho. E daí o que aconteceu? Um monte de criança caiu na inspetora de alunos. Ai, caiu na dona Olga, né? E assim, se caísse alguma criança, talvez não ia chegar ninguém. A pessoa ia reclamar, mas não ia vir ninguém reclamando. E a minha sala era a primeira da turma, né? E caiu na inspetora. Ela ficou, lógico que, muito brava, né? Daí começou, a diretora veio, qual foi a primeira sala que ela foi? A minha, já achou culpado, né? E daí assim, eu falei, não é pra falar pra ninguém, hein? Já era grandinho, então a senhora um pouco maior, já deu aquela palavra assim, ameaçando o pessoal já, né? Não é pra falar pra ninguém. Só que quando a diretora chegou, eu mesmo me denunciei, ah, foi eu. Daí, para resumo da história, né? Eu tive que ir lá pedir desculpa para essa inspetora de alunos. Eu sei que a partir daquele momento ela falou assim, olha, né? Ela falou assim, eu gostei da sua atitude, você fez, né? Foi errado, mas você pelo menos não escondeu nada, né? E aquela mulher virou minha melhor amiga na escola, assim, a inspetora de aluno, que ela era chata, aquela que dava bronca em todo mundo. Ela virou minha melhor amiga, né? Ela assim, conversava tudo, né? Acho que com medo de que eu me perdesse para qualquer outro lado, né? Não sei. Mas eu fui lá e pedi perdão. E aquela mulher passou a ser uma melhor amiga minha da escola. Isso que é uma coisa simples, uma atitude, né, de criança, né? Não pense que o caranguejo estava vivo. Ele já estava morto, fedendo, já estava apodrecendo, né? Mas o meu ato gerou uma bênção para a minha vida, né? Através daquela mulher. E quando nós passamos pelo caminho do perdão, a tendência é começar a gerar essas bênçãos. E daí depois, a tendência é você começar a viver o poder de Deus. Porque aquele que perdoa, né, muito é perdoado, diz a palavra do Senhor. Né? E essas bênçãos começam a vir ao seu caminho. Passei pelo caminho do arrependimento, passei pelo caminho do perdão. Começa a vir um novo caminho, uma nova etapa nas nossas vidas. Começa a vir o caminho de busca do poder de Deus. Começa a vir o caminho de ter relacionamento com Deus. Porque eu já comecei a tirar as barreiras que eram humanas. Você tira as barreiras que eram humanas, sabe? Aquelas que estavam na sua alma, aquelas que atrapalhavam de você agir neste mundo. E agora você começa a ter algo que é fácil, um acesso, uma comunicação com o Pai. E Moisés, ele tirou todas as barreiras humanas ali naquele momento e começou a ter um relacionamento com Deus. Ao ponto de ele falar para Deus assim, Senhor, eu rogo que o Senhor me mostre a tua glória. E daí Deus fala assim, então eu vou passar toda a minha bondade e toda a minha glória diante de ti. Eis aqui um lugar sobre a rocha, te porei sobre a rocha, e quando passar com a minha presença sobre ti, te porei na fenda da rocha, e te esconderei, para que não veja a minha face, porque homem nenhum viu a minha face. Mas Deus deixou ele conhecer a glória. Quando você tira as barreiras humanas, você pode conhecer o poder de Deus. Quando você tira aquilo que impede a sua vida de avançar na parte espiritual, você começa a ver a glória de Deus. E foi assim na vida de Moisés. E Moisés começou a avançar com o povo de Israel. E Moisés começou a avançar, né? E cada vez que o povo murmurava, Moisés olhava para Deus. Ele olhava para quem estava à frente. Ele não olhava para o povo. Assim, o povo vai me matar. O povo vai me destruir. O povo está aqui a ponto de me apedrejar. Não, ele olhava para Deus. E Deus dava o recurso, dava o escape, dava a salvação. O que Deus diz aqui para ele foi assim: que eu vou com vocês para te fazer descansar. Deus falou para Moisés: eu vou com o meu povo para que ele possa ter descanso. Deus, a presença de Deus, ela te faz descansar. Porque as dificuldades, elas vão vir mesmo. Elas vão vir. Só que você vai continuar crendo. E por você crer, a presença de Deus vai transformar tudo ao seu redor. E por você crer, você vai dizer para o seu próximo: olha, está vendo isso que está acontecendo na minha vida? Deus pode mudar a minha história. Está vendo isso? Onde todo mundo diz que não vai dar certo, Deus pode mudar a minha história. Né? O Leonardo acabou de contar um testemunho dessa forma. Né? Deus pode mudar a minha história. A palavra de Deus, no livro de Atos, né? Eu cheguei agora, estou lendo o livro de Atos. E lá no livro de Atos diz que as pessoas se convertiam por causa dos testemunhos dos cristãos. As pessoas não se convertiam porque só se falavam de Jesus, mas por causa do poder de Deus que os seguiam. As pessoas se convertiam por causa das ações de Deus na vida deles. Mas por que eles receberam as ações de Deus? Porque eles creram sem duvidar. Eles colocaram: Senhor, o Senhor vai à minha frente, eu vou anunciar a tua palavra, e a tua palavra vai transformar tudo ao meu redor. O problema, né, até coloquei hoje no Facebook, né, o problema é que nós cristãos vivemos com Deus, né, vivemos diante desse mundo hoje com um Deus que é tão presente, mas nós não o buscamos. Né? Nós vivemos tão distante de um Deus que é tão presente, porque nós optamos por algumas coisas que não é Deus, porque nós optamos por valores que não é Deus. Mas quando nós optamos por Deus, o nosso caminho é diferente, o nosso andar é diferente. As pessoas reconhecem e começam a fazer como lá o povo de Antioquia, dizendo, né, esses são os verdadeiros seguidores de Cristo, são os cristãos. Né? Quando nós buscamos a presença de Deus e o conhecemos e passamos a ter um relacionamento de querer conhecer a Ele, nós somos como aquele povo de Bereia, né, onde diz que qualquer um falava da palavra de Deus, ele fala assim: olha, eu vou examinar na Bíblia para ver se é isso mesmo. Chegou o momento de examinarmos a palavra do Senhor. Chegou o momento de buscarmos a face do Senhor e querer encontrar como Moisés. Chegou o momento de, na hora dos louvores, acreditar que Deus está presente no meio da reunião. Chegou o momento de ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Chegou o momento, porque Deus, ele fala no meio do fogo. Deus, ele fala no meio da tempestade, fala no meio do silêncio. Ele fala em todo instante. O problema é se eu posso ouvir a voz de Deus. Se eu tirei as barreiras que atrapalham de ouvir a voz de Deus. Se eu estou seguindo ali como o povo ali do livro de Atos, onde tudo que eles faziam era buscar a Deus. E a recompensa de buscar a Deus é que Deus ia à frente e transformava. E a Bíblia diz, né, que aquele, e Deus trazia aqueles que haviam de ser salvos. E Deus, né, quando, por exemplo, Pedro e Paulo, eles tiveram dois sonhos, né? E os dois, um era assim: olha, passa na Macedônia. E o outro era... o outro era do Pedro, né, com lençol, onde tinha vários tipos de carne. E ali Deus começa a tratar Pedro sobre pregar aos gentios. E daí Deus envia Pedro ali à casa de Cornélio, se não me engano, acho que é isso. Para você ver, Deus, ele continua falando, ele continua indo à frente. Só que agora a pergunta é: eu quero que Deus vá à minha frente? Eu tenho deixado Deus ir à minha frente? Ou está vindo as dificuldades e eu estou tomando o lugar de Deus? Ou está vindo os problemas, né? Está chegando na frente do mar e fala assim: agora a gente vai morrer. Agora a gente vai morrer, não tem mais jeito. Se chegar as dificuldades, chegar o mar à nossa frente, nós temos que dizer: Senhor, o que eu devo fazer? E Deus vai dar a chave, a chave, a forma de andar. Ele vai dizer: marche, comece a avançar. Livro de João, capítulo 13, capítulo 10, perdão. Vou colocar um papel, vamos ver se eu acho. João capítulo 10, versículo 27. Passamos por vários caminhos: arrependimento, perdão, buscar a presença de Deus. Passamos pelo caminho de adorar a Deus, né? Adorar a Deus de verdade, ao ponto de poder sentir a presença dele de verdade. Não porque as pessoas estão fazendo, mas porque eu estou buscando a face de Deus. Porque eu sou grato pela presença de Deus. Não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Rei da Glória. Não existe outro Deus além dEle. Moisés, ele teve que passar também pelo caminho da adoração. E reconhecer Deus, ele disse, né, tu és o único Deus. E nós somos conhecidos por isso. Porque nós somos servos do único Deus. Adoração ao Senhor é importante para a nossa caminhada para a terra prometida. Versículo 27 diz assim: disse Jesus, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, quem mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. É Jesus falando. E essa palavra tem a ver com o que aconteceu com Moisés. Porque Deus estava ali conduzindo as suas ovelhas, o seu rebanho para a terra prometida. E aqui é Jesus. Ele diz, né, no 27, né? E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha quem está na frente. Jesus. As ovelhas não andam à frente do seu pastor. As ovelhas não atropelam o caminho de Jesus. As ovelhas, elas obedecem à voz de Jesus. E chega num momento em que nós precisamos somente fazer uma coisa: obedecer. E obedecer é fácil, não é? Deve ser fácil, porque eu acho que desde criança, coisa que todo mundo gosta é obedecer, né? Principalmente o bebê, quando está aprendendo a fazer as coisas, né? Você fala assim: não faz. Daí ele olha para você e... não. 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 Daí até que ele faz. Né? Nós vemos até, né, se você vê no Facebook, lá tem aquele gatinho, né? Com um copo lá. Não, não, não. Daí ele finge assim, ele recolhe da patinha e pá. E derruba o copo. Para você ver que nem... não é tão fácil obedecer. Mas, filhos de Deus, aqueles que são chamados filhos do Deus vivo, aqueles que podem dizer assim, que eu sou salvo por causa do sangue de Cristo, não existe se é fácil ou não obedecer. Tem que obedecer, né? A Bíblia diz, né, que vós sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. Olha só, para ser amigo de Deus você tem que obedecer. Imagina a qualidade de filho de Deus, né? É mais obediência. Obediência é crucial para andar diante de Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, sabe o que acontece? Ele começa a falar conosco e começa a dar direções. Quando nós obedecemos a Deus, Ele começa a dar direções em nossas vidas. Sabe, na reunião de nós tivemos no mês de fevereiro, 40 dias de oração, né? No 40º dia que diz, né? O último dia, 40º dia lá. Eu não sei se alguns repararam, eu levantava, ficava em pé, muita dor no ombro, né? E a irmã Juscelia, ela saiu, estava orando por todo mundo, eu fiquei sentado, não conseguia nem levantar, né, naquele momento. Ela veio, esticou meu braço, né? Ela fez tudo o que eu estava querendo, né, naquele momento, né? Assim, ela veio, esticou meu braço e ela falou algumas coisas. E duas coisas que ela falou era aquilo que eu estava buscando ouvir de Deus. Era aquilo que eu estava desejando ouvir de Deus. Sabe, livro de Ezequiel, né, Deus, ele começa a falar com ele, ele fala assim: olha, e você será o meu atalaia. né? E você será o meu atalaia. Eu vou te pôr como vigia, como se fosse um vigia no muro de Israel. E você vai ter que falar da palavra de Deus. E eles querem que ouçam, deixem de ouvir, mas fale da palavra de Deus. E se eles se converterem, diz a palavra do Senhor, né? O sangue, se eles se converterem, né, e serão salvos, mas aqueles que se arrependerem serão condenados. Mas se você não falar, se você não abrir a boca, eu vou requerer o sangue deles da sua vida. Né, e o que isso tem a ver? É porque quando você obedece a Deus, Deus ele costuma a falar com você. Quando você obedece a Deus, ele costuma a tratar a sua vida. E naquele, eu tinha lido o livro de Ezequiel, já tinha, assim, acho que por volta de uns 15 dias, né, de Ezequiel, ali os profetas, né, e eu falei assim, Deus, eu queria ter essas atitudes em minha vida. Eu queria ouvir a tua voz, né, dizendo e me ensinando a fazer isso. E daí a irmã Juscelina, ela saiu daqui desse lado e foi Deus que mandou ela lá. E ela falou essa palavra, que foi a única coisa, uma das coisas que eu tinha pedido para Deus. E a outra coisa que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Né? Eu falei, eu fiz tanta coisa, né? Vocês conhecem a minha história, esse período que eu estou vivendo. E eu dizia, Deus, eu já não sei mais qual forma, o que fazer, né? Que eu já fiz tanta coisa tentando acertar. Eu falei, eu já não sei mais as atitudes da... O que eu fazer com... O que eu posso fazer? E daí, a mesma irmã, né, que ergueu meu braço, deu aquele estralo, né, com aquela dor, eu fiquei assim, nossa, ouvindo e sentindo a dor ao mesmo tempo, né? E daí, ela disse de novo, ela só falou essas duas coisas, ela não falou mais nada além daquilo que eu tinha orado para Deus. Daí ela pegou e falou assim, olha, eu estou tomando conta de tudo. Não precisa se preocupar. Não precisa ficar apavorado. E, né, assim, mesmo no meio da dor, né, nossa, eu me alegrei, porque foram as duas coisas que eu tinha pedido para Deus. Eu não tinha pedido mais nada, sabe, em oração na minha casa. Eu não tinha falado, ah, Deus, transforma tudo aí, né? Começa a transformar as pedrinhas em ouro aí que eu tô precisando. Não, eu só pedi aquelas duas coisas. E as duas coisas, né, até com o sentimento de dor eu pude me alegrar. Porque quando você começa a obedecer a Deus, Deus começa a falar com você. E começa a ordenar as coisas na sua vida. Né? Então, é importante que nós possamos ter uma meta a traçar nas nossas vidas. Como Moisés. Moisés, a meta dele era que Deus não se afastasse do povo de Israel. A meta de Moisés era que, desde quando eles saíram do Egito, até chegar à Terra Prometida, e depois, é que Deus continuasse presente. Qual que é a sua meta diante de Deus? É ver a glória de Deus? Qual que é a sua meta diante de Deus? Ver somente as manifestações do poder de Deus? Porque isso o povo de Israel viu à vontade. Não existe, acho que, povo nenhum que viu tantos milagres e tantos, né, tantas palavras de livramento como o povo de Israel. Mas isso só não é suficiente. Nós temos que querer o autor da bênção. Nós temos que querer o autor da vida. Nós temos que fazer como Moisés. Dizer, Senhor, mostra-me a tua glória. Nós temos que fazer como Jesus disse aqui, olhar para o nosso pastor e segui-lo. Chegou o momento em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Chegou o momento em que nós precisamos adorar a Deus. Chegou o momento em que nós precisamos ler a palavra de Deus. Nos arrepender daquilo que nós não nos arrependemos por completo. Perdoar aquelas pessoas a quem nós não pedimos perdão ainda, ou não perdoamos de fato. Só fizemos por conveniência, né? Para ficar as aparências. Chegou o momento de um povo se santificar diante do Deus vivo. Chegou o momento de ouvir o que Deus disse para Josué, né? Olha, santifica-te, santifica, porque amanhã eu vou fazer grandes coisas no meio de vós. Chegou o momento de fazer, Deus falou para Moisés, antes de Moisés subir ao monte, ele falou assim, olha, 3 dias para o povo se santificar. 3 dias. Mas para nós, talvez não tenha 3 dias. Santifica-se hoje. Agora, Busque a palavra de Deus. Reconheça Deus como o Senhor da sua vida. Porque o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, ele está aqui. Você pode passar agora. Você pode se banhar no sangue do Cordeiro e ter as suas vestes alvas como a neve. Você pode agora acabar com aquilo que faz diferença entre você e Deus, que são as iniquidades, né? As vossas iniquidades é que fazem diferença entre mim e vocês. Né? E o interessante é que Deus fala isso depois de dizer assim: olha, os meus ouvidos não estão fechados, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa dar e para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades é que fazem diferença entre mim e ti. Chegou o momento de não sermos mais a nação de Israel. Chegou o momento de sermos Moisés, de ser aquele que se submete diante da presença de Deus. Nós precisamos apenas de um mestre para nos seguir. E esse mestre é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se você tem dúvidas sobre esse caminho, e se você tem dúvidas, né, faltam certezas sobre esse caminho, comece a fazer conforme Jesus ensinou. Comece se arrependendo. Comece perdoando. Comece buscando a Deus. E você vai ver o caminho, o caminho de Deus acontecer na sua vida. E por onde você passar e falar uma palavra de Deus, aquela pessoa será salva. E por onde você passar, vão dizer: ó, ali está um verdadeiro cristão. Por onde você passar, vão ver as características de Deus, né? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que os filhos de Deus se manifestem. Mas os filhos de Deus, né, às vezes, se nós olharmos pelas igrejas de forma genérica, principalmente aquelas que aparecem na televisão, nós vemos as obras do mundo dentro da igreja. Nós vemos o mundo se manifestar dentro da igreja. E os filhos de Deus estão calados. Mas chegou o momento de avançar no nome do Senhor. E falar: não importa, estou rumo à terra prometida. E todo mundo vai perguntar: ah, mas o que você está fazendo? Eu estou rumo à terra prometida. Né? O interessante que, né, para encerrar, que rumo à terra prometida, Deus ele parava, e daí a nação de Israel parava, né? E começava a formar todo, montar as barracas, montar tudo para eles descansar, e montava a tenda do encontro. Só que Deus se movia, sabe o que acontecia? Mais que depressa, eles tinham que pegar: recolhe tudo, levita fulano, você que é encarregado pelo altar, recolhe o altar, levita. E tinha que ser organizado, né, para ir para a terra prometida. E sabe que as pessoas podiam falar: mas por que vocês estão fazendo isso correndo? É porque eu estou indo para Canaã. E não importa, não posso perder tempo, porque o que Deus me prometeu está lá à frente. Nós não podemos perder tempo. Começa já assim: olha, por que você está correndo? Por que você está fazendo essas coisas dessa forma? É porque eu estou recolhendo tudo para poder avançar com Deus, porque Deus está avançando. Deus é um Deus dinâmico. Jesus é um Deus dinâmico. O Espírito Santo é um Deus dinâmico. Ele continua avançando. E nós não podemos parar. Temos que buscá-lo ainda mais. Santificar ainda mais, né? Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Santifique-se mais ainda. Aquele que está imundo, suje-se mais ainda. Mas que eu e você possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, para chegar aonde há trevas e ver o poder de Deus brilhar naquele lugar. Para chegar aonde não tem sabor, aonde é insípido, e salgar ali com a presença de Deus e trazer a alegria. Hoje na rodoviária, né, chegou um cara e falou assim: eu quero ir para Jundiaí. Sabe aqueles que pedem dinheiro para você ir? Eu falei: quanto você tem? Ele falou: ah, tem, só falta R$2. Né, eu caí no golpe dos R$2, né? Brincadeira. Eu falei: então me dá aqui. Eu tomei da mão dele, coloquei lá pro rapaz, né? Faltava 7, né? Assim, mas eu falei assim: então dei a passagem para ele. Daí ele falou assim: ah, que hora vai sair? Vai sair agora, vamos? E eu falei: vamos. E eu percebi uma coisa, né? Ele é morador de rua, ele tá andando de cidade a cidade, saiu lá do Rio de Janeiro. E eu tinha percebido que ele já tinha passado em algum lugar chamado igreja. Né? Ele não falou, mas eu percebi, né? Eu falei assim: você ia na igreja, né? Daí eu ia. Daí eu ia na igreja mundial, na universal. Eu fui até naquelas igrejas onde Deus falou toda a minha vida.
Né? Daí eu falo, ah, interessante. Daí fui andando assim, não tive muito tempo. Daí ele falou assim, mas a gente tem que chegar com humildade, né? Todo lugar que nós chegamos, a gente chega com humildade. Daí eu falei assim, é verdade. Daí eu falei, qual é o seu nome dele, Carlos? Carlos, tá chegando a hora de você chegar com humildade diante de Deus de volta. Tá chegando a hora, né, de você voltar para Deus. Daí ele, né, que ele já não estava muito são, né? Ele estava já assim, para lá e para cá. Daí eu pensei até que ele jogou o papel fora, que ele queria completar, né? Que ele foi lá no lixo, jogou uns papéis fora. Mas ele entrou no ônibus e veio para Jundiaí. Mas para você ver a dimensão do poder de Deus, né? Para você ver o quanto Deus te orienta, né? Eu não tive muito tempo para falar com ele. Mas nas poucas palavras que ele disse para mim, eu pude falar aquilo que Deus tinha para a vida dele naquele momento. Isso só acontece quando nós vemos quem está à nossa frente, que é Jesus. Então que possamos prosseguir como Moisés e dizer, Senhor, rogo que o Senhor me mostre a tua glória. E Deus vai fazer da mesma forma. Se fez com Moisés porque Moisés largou tudo para ver Deus, se você largar tudo para deixar Deus em primeiro lugar e clamar a Deus, Deus vai preparar a rocha, Deus vai preparar o lugar e vai mostrar a sua glória. E Deus deseja falar conosco, como ele falou com Moisés, face a face, né? Face a face, porque Deus fez Moisés o conhecê-lo. Não que ele, Moisés viu o rosto, mas que Deus o fez o conhecer como Deus que ia salvar a nação de Israel. Chegou o momento de falarmos com Deus face a face. Seja conhecido de Deus. Se arrependa, peça perdão, busque mais a Deus, adore a Deus, coloque Deus acima de tudo e viva o poder de Deus. Ande como um verdadeiro filho de Deus.